Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Gonçalo Melo, ele que estudou Engenharia Industrial na Universidade de Minho e agora está em Inglaterra, mais concretamente na cidade de Londres. Gonçalo, antes de mais, seja muito bem-vindo à Alumni. É um gosto ter-te connosco hoje e obrigada por partilhares também connosco e com os nossos ouvintes o teu percurso. Pergunte-te já como é que foi precisamente o teu percurso até chegares agora a Londres.
Bom dia, é um gosto estar aqui também e contribuir para este programa da nossa universidade. Então, tudo começou com a decisão de ir para a Engenharia Gestão Industrial, de estudar Engenharia Gestão Industrial, no Polo de Azurém, Guimarães. Comecei em 2010, se não estou em erro. Em 2010, fiz 4 anos em Azurém, do mestrado integrado, e depois o último ano fiz em Erasmus, no Reino Unido, na Universidade de Cranfield. Desde o início o meu plano era voltar para Portugal, sempre quis estar em Portugal e é o país a que chamo casa ainda, mas entretanto fiquei em Inglaterra a estudar e tive a oportunidade de começar a trabalhar com a Amazon, que é como toda a gente conhece, uma empresa gigante e muito interessante, e decidi aceitar a oportunidade, fiquei cá, conheci também aquela que é agora a minha esposa e mãe da minha filha na Universidade cá em Inglaterra, e também uma estudante de Erasmus do outro lado da Europa, e então é assim que isto aconteceu. Passei já 6 anos e meio a trabalhar na Amazon, de funções diferentes, algumas mais focadas no Reino Unido, outras na Europa e agora mais fora do outro lado do mundo, nos mercados emergentes.
Sempre planeaste uma carreira internacional ou isso foi o acaso?
Nunca disse que não, tinha interesse, mas sempre me vi em Portugal no início. O que fez o trigger, que fez mudar a decisão e que me fez querer ficar fora foi mesmo a oportunidade que tive de começar com a Amazon.
E olha, neste momento, o que é que tu estás a fazer? Consegues explicar-nos um bocadinho melhor quais são as tuas funções por aí?
Sim, eu trabalho naquilo que chamamos a logística da última milha. Então, no último passo das nossas encomendas da Amazon, antes de chegarem aos nossos clientes. A minha função é, sou chefe de engenharia para a última milha, para mercados emergentes. E mercados emergentes, estamos a falar da América Latina, México, Brasil e neste momento o norte da África e o mundo árabe, Emirados Árabes Unidos, Egito e Arábia Saudita também. Então fazemos tudo, desde a parte de concepção daquilo que necessitamos a nível de armazéns, metros quadrados, tamanho, atributos ou especificações dos armazéns, pela parte de design até abrir os armazéns e depois operações do dia a dia, lidamos com alguns problemas. Temos de planear o futuro e preparar as nossas operações para ser óptimas ou reduzir custo e aumentar a eficiência e preparar para aquilo que os nossos clientes querem no futuro.
Gonçalo, sentes que de alguma forma a passagem pela Universidade de Minho e pelo curso de Engenharia Industrial em particular acaba por fazer a diferença na tua vida profissional e até nas funções que desempenhas atualmente?
Faz muito. A engenharia industrial é uma engenharia um bocadinho diferente, a nível de ser menos específica, e eu trabalho com engenheiros já da parte mais específica, por exemplo, engenheiros mecânicos na parte do nosso equipamento, engenheiros civis na parte de construção. A engenharia industrial dá uma visão mais abrangente daquilo que uma empresa precisa das componentes essenciais para funcionar. E dá uma visão mais abrangente a nível de produto, mas também dos processos, daquilo que temos de fazer para chegar desde um input até um output, que no nosso caso é uma entrega a um cliente. Depois, há uma série de conceitos à volta de melhoria contínua, de capacidades de sistemas de produção, que eu uso no dia-a-dia. Coisas como o número de unidades produzidas por hora, aquilo que chamamos bottlenecks, ou aqueles processos que nos limitam as capacidades, isso é o meu dia-a-dia. Apesar de ser num mundo um bocadinho diferente da indústria, de indústria de produção, é numa questão mais de serviços e da área de logística.
Nesses tempos de estudante, que memórias guardas?
Muito bom. Olhando para trás, toda a gente diz isto depois de começar a trabalhar, mas olhando para trás, sinto falta da menor seriedade da vida. Na altura, há aqui uma questão que é, na altura não se vê bem aquilo, qual é o futuro que nos espera, onde é que vamos trabalhar exatamente, isso tudo, e vivemos mais o dia-a-dia, e é isso que eu tenho um bocado de saudade, e acho que é uma questão normal da vida avançar. Neste momento tenho uma filha, estou à espera de uma segunda filha, estou casado, tenho uma casa, vivo longe da família, tenho muito mais questões sérias para coordenar, então sinto muita falta deste viver o dia-a-dia ou semestre a semestre. E desfrutar mais da vida, apesar de na altura não vermos isso, e esse é o paradigma, é a parte engraçada disto tudo. Mas se pudesse voltar, ia desfrutar mais
Olha, Gonçalo,
o tempo da universidade.
e para lembrarmos esses tempos que viveste na universidade, sugiro agora que partilhes connosco um tema que recordes desses tempos.
Sim, o que eu tenho, o que eu trouxe para esses tempos é a música de Giorgio by Moroder, dos Daft Punk. Na altura, os Daft Punk lançaram aquele álbum muito, muito popular, Random Access Memories. Havia a música Get Lucky, que tocava sempre na rádio. Mas eu vejo Daft Punk, eu sou um adepto de música eletrónica mais e menos popular, e fiz quase que uma jornada da música mais popular até à música menos popular, mais underground, e depois até às raízes em soul, funk, disco, isso tudo. E eu acho que esta música relata um pouco desse percurso, ou do percurso da história da música, como se foi da música mais acústica para a parte digital, para sintetizadores. E ao mesmo tempo foi uma música que me acompanhou nas viagens entre o Porto e Guimarães, porque eu morava no Porto e estudava no Polo de Azurém. Então relaciona-se comigo a nível pessoal e a minha descoberta musical, e também com a minha universidade e as viagens Porto Guimarães, Guimarães Porto.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7, 8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
Depois da música, regressamos à conversa com Gonçalo Melo, ele que é o convidado de hoje do Alumni pelo Mundo, um antigo estudante de Engenharia Industrial que nos fala a partir de Londres. Gonçalo, quando chegaste à Inglaterra, quais foram assim as primeiras diferenças culturais com as quais te deparaste?
A maior, que ainda hoje me choca, é a relação entre o custo de vida, mais a nível da habitação, versus a qualidade da habitação. As casas são caras em Inglaterra, tanto para arrendar como para comprar. No entanto, a qualidade da construção de materiais é muito diferente daquilo que estamos habituados em Portugal. Então custa, e não, isto não se passa só comigo, passa-se com outras pessoas da Europa com quem eu falo. Há um bocado um choque entre o custo e a qualidade daquilo que se tem. Essa aí é a minha primeira. Depois há também alguns choques culturais. Um deles, provavelmente o maior que eu tenho, é a questão gastronómica. Portugal tem imensa variedade, nós somos conhecidos por gostar de comer e ter muita variedade de comida, e os ingleses nem tanto. Para eles comida é quase uma coisa que se tem de fazer, mas para eles, eu falo no geral, claro que há pessoas que têm gosto e se interessam por isso, mas no geral há menos valor ou há menos percepção de valor na comida e na diversidade gastronómica. Então, essa, a nível pessoal, é um choque grande.
Foste bem recebido pelos locais, conseguiste, apesar dessas diferenças culturais, conseguiste adaptar-te bem?
Sim, imenso. Isso é algo que eu acho, a Inglaterra é conhecida por isso, a diversidade não só de nacionalidades, mas também questões religiosas, culturais, é gigante. E eu como trabalhei em operações, ou seja, geria, interagi com centenas, milhares de pessoas, tive um bocado de um abrolhos com esta diversidade, porque em Portugal, eu dou um exemplo curto, em Portugal nós estamos habituados a que toda a gente, por exemplo, coma a mesma comida. Nós fazemos uma comida, nem perguntamos. Talvez agora mais com as questões do vegetarianismo, mas historicamente nunca foi uma questão que se colocasse se toda a gente come a comida. Cá em Inglaterra, e eu tive e aprendi lições sérias, em como há imensa diversidade, não se pode só comprar, sei lá, um tipo de pizza ou um tipo de comida. Existem imensas, imensas diferenças entre quem não come nenhuma carne, entre quem só come tipos específicos de carne, por exemplo, e isso é quase como um abre-olhos que eu acho que só se tem quando se vai para um ambiente mais diversificado.
Olha, e como é que é a tua rotina por aí, um dia teu?
Neste momento, e desde o Covid, eu trabalho a partir de casa. Vou ao escritório esporadicamente, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, por aí, mais para ver pela parte social, de ver a minha equipa e pessoas cara a cara. No dia-a-dia, acordo de manhã, ponho a minha filha no infantário, depois começo a trabalhar a partir de casa, tenho uma pausa para almoço, e depois o meu dia, como eu trabalho muito com a América Latina, o meu dia começa e acaba mais tarde, ou seja, eu começo um bocadinho mais tarde de manhã e depois tenho reuniões quase até a hora de jantar, por vezes umas esporádicas depois, mas é muito por aí. De manhã dou prioridade à minha filha, a levá-la ao infantário, pequeno almoço, cuidar dela, e depois à tarde a minha esposa assume essa função e eu tenho de dividir a parte da tarde dependendo das minhas reuniões e do meu dia-a-dia. Mas é muito simples, segunda a sexta-feira. É o básico e trabalho, muito trabalho.
Há bocadinho falávamos da adaptação e acabei por não te perguntar, mas conseguiste facilmente adaptar-te ao idioma, apesar do inglês ser uma língua bastante falada um bocadinho por todo o mundo. Acho que, e aquilo que vou sentindo nos convidados deste programa, é que às vezes os sotaques ou o facto de termos que falar de forma mais diária a língua inglesa acaba por ter aqui algumas necessidades de adaptação. Isso também aconteceu contigo?
Sim. Mais, eu até diria mais na universidade, em primeiro lugar, porque é o primeiro choque com os sotaques. E nós sabemos inglês, muito a parte do inglês americano ou inglês internacional, e o exemplo, a materialização disso é que nunca tive problemas a interagir com pessoas de outras nacionalidades a falar inglês. Onde se torna mais difícil é com pessoas com sotaques fortes dentro de Inglaterra, e podem ser escoceses, irlandeses, irlandeses da Irlanda do Norte, aí começa a ser um bocadinho mais difícil. Mas depois há a questão do hábito, isso do lado dos sotaques. O outro são as expressões idiomáticas que se aprende com conviver e com interagir. Então, muitas vezes, normalmente a primeira vez que se ouve não se percebe a expressão, mas depois começamos a integrar no nosso vocabulário. Isto também depende das regiões de Inglaterra onde se está.
Vais tendo contacto com portugueses por aí? Sabemos que há uma forte presença da comunidade portuguesa em Inglaterra e em Londres em particular. Vais tendo esse contacto?
Alguns. Temos sempre aquele aperto de saudade e temos sempre aqueles sítios onde vamos para o clássico pastel de nata e um café. Tenho alguns também no meu trabalho, interajo com alguns portugueses. E mantenho, claro, os amigos e a família de Portugal, mantenho-os próximos. Próximos apesar da distância, mas próximos em contacto.
Do que é que tu sentes mais saudades?
Família é a primeira, nem pode ser outra coisa. E é aquilo que eu tenho mais pena de estar fora, é a distância à família. Porque tens sempre aquele receio de perder momentos importantes, de não de teres um dia, teres remorsos por não passares tempo suficiente com as pessoas de quem gostas, principalmente as pessoas com mais idade, da família. Eu diria que é a parte mais dura. Agora, o que estar fora te traz é que cada vez que estás com essas pessoas valorizas mais, e passas um bom tempo e desfrutas mais e os dias são mais intensos, mas também há a questão inversa, que é aprecias mais o tempo que tens com as pessoas, que provavelmente, ou provavelmente não, no meu caso, certamente não apreciaria se estivesse aí a tempo inteiro.
Em sentido inverso, o que é que mais gostas em Londres?
Adoro trabalhar aqui. O tempo, apesar de ser muito criticado, o tempo, ajuda-nos a focar-nos mais no trabalho. As questões a questão do trabalho, tanto de flexibilidade do mercado laboral como de valorização, independentemente da idade, experiência, valorização daquilo que tu fazes, eu acho que é o grande valor de estar aqui. A nível fora do trabalho, eu diria a segurança. É um país muito, muito calmo, seguro, as pessoas seguem regras. Isso aí é algo que às vezes me chateava muito em Portugal. Questões de fazer atalhos em processos, em imensas. Como devem imaginar, era algo que me frustrava imenso. Tudo que era questões de serviços públicos e atrasos e burocracia. Eu acho que Inglaterra é um país mais simplificado, as pessoas seguem regras, as regras são claras, há menos frustração com a incerteza.
Olha, Gonçalo, tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens passado em Londres.
Trouxe Bicep. Um artista do Reino Unido e a música Glue. Aqui já uma música mais eletrónica, menos comercial, mas uma música que eu relaciono tanto com as minhas viagens em Inglaterra, a nível de casa, trabalho, quando trabalhava em operações, em que às vezes ia muito cedo durante a madrugada para o trabalho. Ia numa onda mais introspectiva, tanto isso como as questões das decisões da vida que por vezes temos de tomar. Eu aqui falo questões de ficar em Inglaterra versus ir para Portugal, ter filhos mais cedo ou mais tarde, casar ou não casar, este tipo de grandes questões normalmente eu associo a músicas mais introspectivas. Então trouxe Glue, de Bicep, que é um do Reino Unido.
voltamos à conversa com Gonçalo Melo, ele que estudou Engenharia Industrial na Universidade do Minho, entretanto mudou-se para Londres e é a partir da cidade inglesa que nos fala esta noite. Gonçalo, para quem não conhece ainda Londres, que sítios é que tu sugeres que possamos visitar?
Claro que já toda a gente conhece as grandes atrações de Londres. Eu diria o melhor de Londres para mim, e relacionado com a parte cultural, são os mercados e a diversidade, não só de produtos e de música, mas também gastronómica nestes mercados, porque Londres, e aqui eu separo daquilo que eu disse anteriormente, apesar dos ingleses terem menos cultura gastronómica e menos diversidade na sua cultura mesmo inglesa, Londres é uma bolha de culturas e Londres tem imensa variedade. Então é um sítio onde eu por vezes vou lá trabalhar ao centro mesmo, e é um sítio onde se pode comer qualquer coisa que se queira, a qualquer hora do dia, há sempre algo para fazer. O que eu recomendo mesmo é os mercados, porque é onde se vê esta diversidade, diferença entre pessoas mais únicas. Da minha parte, por exemplo, é onde eu encontro música mais diferente, que eu coleciono vinis e gosto muito de ir a certos sítios procurar vinis. Então é o que eu recomendo em Londres, é o estar, ver as pessoas e a diferença, mais do que as atrações que todos conhecemos.
E em termos gastronómicos?
Também recomendo, porque apesar de haver menos cultura gastronómica, tem a sua especificidade. São comidas mais, como é que eu ia dizer? Mais, eu associo ao inverno, mais confortáveis. Por exemplo, pie, que é tartes com carne dentro, e batatas, puré de batata, é muito inglês, e depois um molho de carne por cima, que chamamos gravy. É algo que eu recomendo, é muito inglês. São comidas um bocadinho mais de inverno. Também há imenso puré com salsichas, por exemplo, as clássicas ervilhas, o fish and chips. Eu recomendo, porque vale a pena comer. Apesar de não ser algo que eu coma no dia a dia, também encontro valor na gastronomia inglesa. E acho que vale a pena provar. Então, pies, para quem quiser conhecer, pie and mash, salsichas and mash, que é mash é puré, e o fish and chips. Apesar de recomendar menos frequência do fish and chips, porque não é muito saudável.
Olha, Gonçalo, já perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar sair do país e tentar a sua sorte profissional que não em Portugal. O que é que achas que é importante ter em mente e características é que estas pessoas devem ter?
A minha maior recomendação é falar com alguém que esteja no país, e hoje em dia estamos todos conectados, há mil e uma redes sociais ou profissionais. Falar com pessoas, pedir, sei lá, 30 minutos para falar sobre a vida e as diferenças. Por vezes, pessoas que já tenham estado em mais de um país também ajuda. A questão de ter a mente aberta, porque é sair da zona de conforto. Há sempre coisas que se perdem ao ir para fora. E depois, a nível profissional, também relacionado com a primeira, de falar com pessoas que estejam no país, é perceber as diferenças, a nível profissional nesse país. E diferenças começam com, por exemplo, os processos de aplicação aos empregos, questões de fazer cover letters, cartas em anexo aos currículos, currículos com fotografia versus sem fotografia, currículos mais genéricos ou muito específicos do que se tenha feito anteriormente na vida. Essas questões podem fazer a diferença entre o sucesso ou não fora.
E para fecharmos este programa, pergunto-te se está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal.
Sim, sim. Eu diria dos próximos 2 a 5 anos, gostava de regressar, mas não é um plano fixo, porque a vida dá imensas voltas. É o ideal, mas não é fixo. E se não for, não fico chateado. Se for mais cedo, não fico chateado. Acho que temos de estar preparados para esta imprevisibilidade da vida. Há imensas questões que influenciam isto, questões de suporte em Portugal, por exemplo, dos meus pais, e quando eles se reformarão, estarão mais disponíveis também para ajudar a família. Questões, por exemplo, de emprego, de encontrar a oportunidade certa. ou a possibilidade de continuar a trabalhar na função em que trabalho, mas em Portugal, esse tipo de questões tudo influencia, por isso não é um plano fixo, nem pode ser.
Muito bem, Gonçalo, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigado, eu.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje ficamos com a experiência do Gonçalo Melo, um antigo estudante de engenharia industrial que agora está em Londres. Eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.